Fique por dentro. Entrevista.
O nosso tema de hoje, âncoras de carreira. A entrevista será com Sara Macedo, diretora do Instituto Ressonar e apresentadora do Influência ao Máximo. Tudo bem, Sara? Bem-vinda mais uma vez ao Fique por Dentro.
Obrigada, bom dia, Fábio, Michele e todos os ouvintes.
Bom dia.
Então já começa explicando pra gente, Sara, o que são as âncoras de carreira?
Legal, então não é nem tão conhecido, mas poderia ser mais, sabe? Por quê? Elas são um instrumento para ajudar os profissionais a identificarem que tipo de carreira, de ambiente organizacional, eles mais vão fluir, mais vão ser felizes no trabalho, produzir bem e ter satisfação profissional. Então a gente já sabe hoje em dia que felicidade no trabalho, satisfação profissional sempre é muito comentado, muito estudado. E quem estuda esse assunto sabe que tem basicamente três pontos que são indispensáveis para a pessoa ter satisfação profissional. Uma delas é você usar seus talentos onde você trabalha, e isso tem muito a ver com a vocação, né? Aí você faz aqueles testes vocacionais e tudo mais, mas para por aí. Já tem outros dois fatores que a gente não fala tanto, que são seus valores, aquilo que é importante para você, e o ambiente profissional que você se insere, a cultura. E o âncoras de carreira fala justamente dessa intersecção dos seus valores com o ambiente profissional, e aí ajuda você a ver qual é o melhor ambiente que você vai produzir melhor e ser mais satisfeito profissionalmente.
Quando você cita essa questão dos valores, enfim, da vocação, porque a gente observa, no início do programa fizemos algumas perguntas para os ouvintes. Ah, o que te motiva a todo dia ir trabalhar, né? O que te motiva a escolher determinada empresa, enfim. E aí a gente observa que às vezes a pessoa está cumprindo aquela vocação que ela tem, aquela habilidade, mas a cultura, os valores da empresa não batem com os valores dela. Então ela tem que se adaptar, mas ainda não fica ela não se sente confortável no ambiente onde ela está. Quando a gente junta tudo isso e faz esse teste para identificar quais são as nossas âncoras de carreira, Sara, como que a gente identifica isso? Porque às vezes a pessoa tem aquela sensação, mas não sabe identificar. Que âncora é essa? Como que funciona?
Legal. A primeira coisa aí é a questão do autoconhecimento, de você entender como você funciona, em que ambientes você funciona melhor. Isso não é só profissional, tá? Ela é bem destacada para o ambiente da carreira, mas funciona para outros ambientes, na igreja, os ministérios que você pode ocupar e tudo mais. Então, ela se conhecer e também perceber o ambiente. Hoje, o profissional, ele é responsável pela sua satisfação profissional, não está mais na mão da empresa. Então, ele começa a falar, peraí, tem um desconforto aqui, dá nome para isso, o que está faltando, o que tem aqui que não me agrada? E claro, vai ter problemas com pessoas, algum conflito, vai ter em qualquer ambiente. Então, não é disso que a gente está falando, que não existe vida perfeita. Mas, você identificar, poxa, será que essa empresa viabiliza que eu tenha um estilo de vida que eu desejo? Ela me permite crescer profissionalmente na vertente que eu estou escolhendo para mim? Aliás, que vertente eu escolho para mim? Então a gente precisa parar, fazer essa reflexão para começar a fazer escolhas mais conscientes e intencionais. E o âncoras ajuda você a mapear um pouco de si mesmo e desse ambiente que você frutifica melhor.
Isso é extremamente importante, né, Sara? Que a gente sabe que muitas vezes a pessoa ela tem que atuar em empresas e funções que muitas vezes ela não gosta, não tem habilidade, mas é o que apareceu para ela, ela tem família, né? E acabou optando em exercer aquela função. Mas qual é a dica para essas pessoas, né? Elas precisam realmente definir aí uma meta, uma estratégia para que consigam fazer aquilo que realmente deixam elas felizes?
Perfeito, Fábio. Não é porque o cenário me obriga a certa condição que eu estou fadado a ficar nela por tanto tempo. Então, sim, a gente tem questões financeiras, tem famílias para sustentar. Você pode tolerar por algum tempo aquela situação. Mas mirando a quê? Nessas metas que você diz, onde eu quero chegar profissionalmente? Então, preciso buscar capacitação profissional, me qualificar, olhar o mercado, o que o mercado está pedindo agora? Quais são as habilidades, qual é a cultura que está se estabelecendo? E aí você tomar decisões, porque assim, o tempo vai passar de qualquer forma. A questão é o que você faz com ele. Então daqui a 2 anos, daqui a 5 anos, se você não fizer nada, vai continuar como está. Mas se você estuda, vai se qualificar, vai fazendo entrevistas, ampliando o seu networking, né, conhecendo contatos, Com o passar do tempo, você vai chegando onde você deseja e não fica fadado a sofrer profissionalmente, reclamando só do seu, da sua, seu destino, né?
Agora, para a gente entender um pouco melhor, mais detalhadamente, essa questão do conceito de âncoras de carreira, ele é considerado um teste? Que tipos, né, de âncoras existem para a gente ter uma dimensão maior do que isso significa?
É, ele é um conceito mesmo, é uma teoria desenvolvida por Edgar Schein lá na década de 70. É o mesmo autor que desenvolveu o termo de cultura organizacional. Então você vê que está muito ligado a isso, ao profissional dentro de uma cultura. E elas são 8. Então, para você identificar, existe um teste, a gente tem até um teste gratuito aqui no Ressonário, depois eu passo para vocês os detalhes, a gente preparou. É, e aí você faz o teste e começa já a identificar. Mas não pode parar só no teste, é realmente você parar e se perceber, perceber seu ambiente profissional. Essas âncoras, elas funcionam como se fossem aqueles valores mais importantes que geralmente você não tem consciência, às vezes você sabe que ela está presente, mas não nomeou, e aí ela começa a trazer para você a clareza de como você funciona melhor. Então, ela é bem simples, tá, Michelle? Não é nenhum segredo, nada é um instrumento muito sofisticado, não. Ele é simples, mas você começa a nomear. E só de você nomear, você começa a lidar melhor também com aquela situação, com aquele ambiente.
E olha só que importante, a gente recebe a participação da Dani Verolês de Ourinhos aqui em São Paulo, e ela diz o seguinte: eu trabalhei numa empresa que tinha que colocar seguro na compra dos clientes. Olha só que situação, né? Que muitas vezes o funcionário é obrigado a fazer isso. Se ele não fizer, muitas vezes é até demitido. Qual a orientação para essas pessoas, hein?
Então, aí a gente já está beirando uma outra questão ética, né? Que fere não só valores, mas os princípios morais das pessoas, coisas que ferem, podem ferir. Se isso está acontecendo com você, faça um plano de transição. E se estiver ferindo demais, ore a Deus, peça a ele a direção, e às vezes você tem que sair mesmo do lugar e ser um passo de fé, porque isso pode também prejudicar outras esferas, outras camadas da sua identidade. Mas a questão é, se você está num ambiente que não está satisfeito, planeje, faça uma transição, evite movimentos impulsivos, mas a transição também tem que ser intencional. Não é só sair de onde você está porque não gosta do chefe, do colega, do ambiente, não. Para onde é que você quer ir? O que tem mais a ver com quem você é e a carreira que você quer desenvolver?
Muito importante isso, porque eu acredito que muitas pessoas já passaram por uma situação de trabalhar num local e não concordar, né, com algumas políticas, entra essa questão ética. Então, é uma situação bem delicada. Às vezes você está numa posição de subordinado, não tem muita autonomia, é complicado. Mas agora eu gostaria que você falasse, Sara, sobre essa questão dos tipos de âncoras de carreira, que eu vi que tem, você comentou que são 8, né? Eu queria saber, de acordo com esses tipos, quais são aquelas profissões que se adequam mais, que tem um perfil, né, parecido com aquele tipo de âncora, por exemplo.
Legal. Bom, como são 8, eu não vou conseguir explicar todas aqui. Eu vou citá-las e aí eu vou destacar algumas para vocês compreenderem melhor. Então, são elas: as competências gerenciais, competências técnico-funcionais, estilo de vida, autonomia e independência, desafio puro, já dá para ir entendendo um pouquinho, né, de qual que é. Desafio puro, serviço e dedicação a uma causa, segurança e estabilidade e criatividade empreendedora. Então, por exemplo, eu vou fazer aqui dois pares para ilustrar. Competências gerenciais. Quem tem essa âncora é aquela pessoa que gosta de entender de tudo um pouco. Ela não gosta de ficar muito tempo mergulhada no assunto só. Então, ela quer ser generalista, mas ela quer crescer na carreira, ela quer liderar pessoas. Aqui está um pouquinho óbvio, né? Quem ocupa bem essa âncora? Pessoas que são líderes corporativos, líderes, às vezes, na área da educação, pessoas que querem entender do geral e gosta de estar numa posição de hierarquia mais alta. Agora, imagina você, a outra pessoa aqui que tem a competência técnico-funcional. Esse aqui já é quase o oposto. Ele ama se especializar. Ele abre mão de uma promoção se ele tiver que sair da área de especialização dele. Então, é, por exemplo, um mestre, quem está fazendo mestrado, gosta da vida acadêmica, ourives, artesãos, que gostam de ser especializados. E aí você está lá numa empresa que o plano de carreira dela é você crescer na hierarquia. Uma pessoa que está com a âncora gerencial, ela vai fluir, ela vai se sentir super realizada. Mas quem tem a técnico funcional, ele não quer crescer ali no sentido da hierarquia. Ele quer ir cada vez mais fundo na especialidade. E aí, se ele é promovido, ele não será um bom gerente, um bom líder, e ele também vai se distanciar da satisfação profissional, chegando até a pedir demissão eventualmente. Então, esse é um exemplo para ilustrar o tipo de carreira que você tem a partir do que você julga importante. Temos tempo para falar de mais dois parezinhos, para ilustrar melhor?
Sim, legal. Sim, pode falar.
Então, olha, tem outro aqui, o estilo de vida. Quem tem essa âncora do estilo de vida, ele prefere integrar todas as necessidades dele e escolha de tempo. Então, por exemplo, eu gosto de trabalhar em casa, porque aqui eu cuido dos meus filhos, ao mesmo tempo que eu passeio com o cachorro e trabalho, nem que seja meia-noite. Mas eu escolho o tempo que eu vou dedicar ao trabalho. Então, pessoas que trabalham por projetos, por exemplo, se dão muito bem com essa... Aliás, quem tem a âncora de estilo de vida se dá muito bem com trabalhos por projetos, como marketing, inovação, que tem horário flexível, mas ele tem responsabilidade de entrega. Só que tem uma outra âncora que chama autonomia e independência. Esta outra âncora parece com a do estilo de vida porque ele também quer escolher, mas não tem a ver com o tempo, tem a ver com o poder de decisão. Então, eu, por exemplo, eu, Sara, quando eu descobri que a minha âncora era autonomia e independência, eu identifiquei por que eu não conseguia mais trabalhar CLT. Porque eu gosto de ter autonomia e fazer as coisas do meu jeito, tomar as decisões por conta própria. Então, eu entendi que eu não cabia mais naquele ambiente. É diferente do estilo de vida, que eu quero ainda ter um vínculo com alguma organização, eventualmente, mas eu quero ter escolha do tempo. Autonomia e independência, eu quero decidir. Então, as coisas são na minha regra. Mais ou menos assim. Deu para compreender, gente?
Sim, sim. E você falou que são 8 âncoras, né? Mas a pessoa, ela pode ter mais de uma âncora? Como é que funciona isso?
Pode sim. Na verdade, geralmente tem 2 que se sobressaem, mas uma é a vencedora. É legal você entender quais são suas 2 principais, porque aquela que se sobressai, ela vai estar sempre ali presente para você, mas ela é permeada pela segunda. Então, eu posso supor, nos exemplos que eu dei, que eu tenho autonomia e independência e estilo de vida. Então, uma coisa reforça a outra. Eu quero ter meu poder de decisão, mas eu quero escolher meu tempo também. O problema é quando eu não consigo conciliar essas âncoras com o meu ambiente, porque aí eu começo realmente a ficar desconfortável, conflito profissional.
Sim, nossa, e é muito interessante entender, né, conseguir nomear essas coisas, porque eu acho que facilita muito também o perfil de empresa, a área que você vai atuar, no caso, até mesmo para as empresas escolherem, né, os seus colaboradores, entender o que vai motivar eles a permanecerem ou não. Mas uma outra dúvida, Sara, as âncoras, elas podem mudar ou elas são meio que fixas, as pessoas têm aqueles valores, é difícil mudar ou pode acontecer de mudar?
Então, elas mudam, sim, de acordo com o momento de vida. Por exemplo, a gente quer uma coisa aos 20 anos e já quer outras aos 50. A gente acaba mudando os interesses, as prioridades de vida e a gente se muda, né, amadurece. Mas, em geral, elas não mudam tão bruscamente. É um ajuste na ordem de prioridade, mas geralmente ficam muito parecidas. Mas elas podem mudar, sim.
Bom, eu acho que a dúvida também é como fazer esse teste, né? Existem algumas empresas que elaboram isso, como que funciona?
Então, como eu disse, é um teste muito simples de se fazer e ele é gratuito, tá? Você encontra lá no nosso canal do Ressonar, a gente já deixou um link para vocês, inclusive com um e-book presente para os ouvintes da RTM, explicando cada uma dessas âncoras aqui, das 8 âncoras, e com esse teste para você identificar quais são as suas 2 principais. Ele é um teste rápido, você não precisa de muito tempo, mas é sempre importante, qualquer teste que você fizer, faça como você realmente é e não como você gostaria de ser. Então, você sendo honesto nas suas respostas, você tem uma devolutiva, um resultado mais fidedigno ao que realmente acontece.
Olha, eu achei muito interessante, eu pretendo fazer esse teste. Pelo pouco do resumo que você passou, Sara, do perfil, né, de cada âncora, eu acho que eu já encontrei aí um pouco daquilo que tem a ver comigo, com as minhas, com a minha personalidade, com os valores que eu acredito. Essa questão da causa é uma coisa muito importante para mim, né? Mas não sei se isso se enquadra no estilo de vida. Mas fica também uma dica para quem contrata também, né? Porque eu acho que é importante você conhecer os valores daquela pessoa que vai fazer parte do seu time, porque se você não compreender aquilo que satisfaz, que dá sentido, a pessoa fica pouco tempo também, né? Eu acho que é importante para o empregador também saber disso.
Sim, muitas empresas já utilizam esse instrumento para ver se dá essa conexão e aí manter a pessoa por mais tempo no trabalho e manter feliz, tanto a empresa quanto o funcionário.
E qual
sem dúvida.
E qual é o perigo, Sara, para aquela pessoa que foca apenas no dinheiro? Então ela vê uma vaga de emprego lá, ela não tem nenhum perfil para aquilo, mas o salário é bom. Aí motiva ela e a única coisa que motiva ela é o salário. Qual é o que pode acontecer com essa pessoa, hein?
Então, primeiro pode ser que o recrutador, gente, ele é experiente na maior parte das vezes, né? Então, ele vai sacar que a sua motivação principal não é se juntar um time, uma empresa com propósito. E as empresas estão cada vez mais valorizando propósitos em comum. Então, talvez você nem entre se essa for sua motivação. Mas, vamos supor que você deu sorte e entrou, não vai perdurar muito tempo, porque assim que você vencer essa questão financeira, você vai querer outras coisas na vida, você passa a ter outras necessidades. A gente entra até nas camadas das pirâmides de Maslow, que é necessidades humanas, é outro tema aqui já. Mas quando você vence uma camada, você quer outra e aí você não encontra. E você vai ter que procurar novamente, desperdiçou talvez algum tempo da sua vida e carreira. Então, se conheçam, escolham realmente intencionalmente.
Isso é muito legal. O autoconhecimento é fundamental, acho que é para a gente ter sucesso em várias áreas, né? Bom, Sara, o tempo passa muito rápido. A gente abre espaço, então, para você divulgar os contatos, as redes sociais para os nossos ouvintes conhecerem mais do seu trabalho, fazerem o teste também, como que eles encontram tudo isso.
Vem, gente, faz o teste que é gratuito e tem um e-book para vocês. Vai ser uma alegria poder entregar esse material feito com tanto carinho para vocês conhecerem, terem carreira melhor. Lá no nosso canal, tá no Instagram e de Instituto Ressonare. E aí você vai encontrar lá o link para você baixar. Outra coisa que eu acho que é bem legal contar aqui em primeira mão, publicamente, para o pessoal, é que a gente está começando lançando o programa Transformados, que é um programa de desenvolvimento pessoal integral, para você se desenvolver física, emocional e espiritualmente, pautados na nossa fé cristã, nos valores cristãos. E está chegando aí já, fica de olho no nosso canal. E Ressonare!
O tema de hoje, âncoras de carreira. A entrevista foi com Sara Macedo, ela que é diretora do Instituto Ressonare e apresentadora também do Influência ao Máximo. Muito obrigado, Sara, mais uma vez pela ótima entrevista aqui com a gente e até uma próxima oportunidade.
Super prazer, gente.
Tchau, tchau.